Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Esporte Fino no ar, programa de número 30, programa especial porque é o último desta temporada de estreia do programa Esporte Fino em parceria aqui com a Rádio Central 3, programa que fecha esse ano de 2014. O Esporte Fino volta na primeira semana de fevereiro. É, você já sabe.
Eu
que
nem
o...
sabia dessa.
Não sabia?
Não sabia.
Então você pode estar aqui em janeiro, se você quiser ganhar pontos com a chefia. O programa Esporte Fino, o ouvinte já conhece, chega ao vivo toda quinta-feira às 9 da noite e fica disponível em podcast central3.com.br e esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, na retaguarda Central 3, ao meu lado, Leandro e a mim.
Paulo Júnior, boa noite, Paulo Júnior.
Tudo bem?
Tudo bem, o microfone de Rodrigo Borges está quebrado, ele vai fazer o programa com o microfone balançando.
É esquisito isso aqui, viu?
É, mas tem a ver com a descontração do programa, a gente tem o último programa, o programa que ele escreveu em seu não roteiro, é um programa para relaxar.
Como portanto, se os outros fossem pra tensionar.
Rebelde hoje, cara.
Eu entendi isso.
Eu chego com uma dor nas costas, assim, do programa Esporte Fino. Chego tenso em casa.
Por quê?
Esse eu posso ficar mais tranquilo.
Então. Esporte Fino te dá dor nas costas?
Me dá, me deixa muito tenso. Hoje você mandou relaxar. Rodrigo Borges, boa noite. Você sempre interrompe, né? Você nunca dá o boa noite na hora do boa noite.
Que chato,
e
né?
E você sabia que eu ouvi ontem um dos podcasts mais ouvidos lá do iTunes, essas coisas, fui lá na lista. Sim. E o cara abre com Boa Vida, eu acho que ele copiou.
Mentira,
gente,
Boa sério. Vida?
Boa Vida.
Pô, Paulo Júnior, bom ano pra você.
Bom ano. Bom biênio pra você.
Você quer que eu dê o quê? A moda antiga, um destaque inicial?
É uma hora de programa só, tá, gente? Superar o Oi.
Não, hoje a gente vai mais longe, hoje é 3 horas de programa. Então eu vou só no meu bom ano.
Bruno Winkler, ainda de férias, né?
Ainda de férias, mas sempre aqui às quintas-feiras, cara.
Que mamata, hein?
É, mas aí eu gosto muito da companhia dos amigos.
Fábio Chiorino, mantendo a sua média de 20% de participações.
A média Valdívia
no programa Esporte Fino. Pois é, contrato. Eu queria entender o contrato.
De Paulo Júnior.
Ele demora tanto pra vir que ele esquece que ele tem que falar perto do microfone.
Não, eu queria entender o contrato do Fábio Chiorino. Que contrato é esse
contrato
que o cara.
De produtividade.
Participa mensalmente do programa. Olá.
Isso aí. Muito feliz aqui com todos os amigos integrantes do Esporte Fino.
Pelo amor de Deus.
Estamos em casa.
E hoje temos casa cheia no gol das piscinas, hein? Nunca esteve tão cheia. Vai ter pressão pro Bruno, né? Se tiver um ataque do Tijuana, pode acontecer qualquer coisa. Luiz Augusto Lima.
Boa noite.
Olá.
Bom tudo pra todo mundo.
Bom tudo é uma nova, hein?
O legal do bom tudo é que você não deixa dúvida na positividade da coisa, né? Tipo, bom tudo tudo, é genial.
Tá garantido.
Tem um apresentador que fala Boa Vida, é isso?
Tem um cara que fala Boa Vida.
E se for aquele jogador português, o Boa Morte, no programa? Boa Vida, Boa Morte.
Nesse ritmo, acho que vai ter 20 minutos do programa.
Eu ficaria só nas apresentações, que já estão épicas aqui.
Sensacional.
Quando chegar na última apresentação, já vai pro seu destaque final.
Pois é. Otávio Maia, bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa noite, feliz podcast a todos.
Meu Deus,
o executivo.
Sensacional. Esse é o exemplo do cara que prepara.
A elegância em pessoa, Tato Maia, o executivo.
José Antônio Lima, que, se eu não me engano, só esteve no primeiro programa.
Exatamente, Paulo. Eu vim para abrir e para fechar, né?
Você sabe que...
É o síndico do podcast.
É, exatamente. Passa a régua, né?
Assina a ata.
Assina a ata.
E o senhor sabe que o senhor é responsável por uma grande ilusão aqui nos corredores Central 3, porque a sua presença no primeiro programa trouxe um gabarito de seriedade, né?
Credibilidade.
Falamos de política internacional, né?
Aí morreu, né?
Aí banalizou, aí virou natação, piscina curta, arremesso de pelota.
Mas esse é o tema hoje, né? Política internacional.
Total.
Aí
começou umas coisas que, né, enfim. Demos a volta já? Chegou em você? Foi. Fazer
Cheguei
família. Boa noite, Leandro Yamin.
Boa noite, Paulo Júnior.
Piso novo. Queria destacar Leandro Yamin sem a barba.
Sem a barba.
Ah, é lamentável.
E tô festejando o piso novo no ginásio do Palestra Itália. O Palmeiras comprou um piso novo pro time de basquete e estreia hoje.
Onde você compra um piso de basquete?
Ah, isso vem de longe, viu?
É. Chega no porto. Estamos comemorando a estreia do piso. Que fase, né? Que fase.
Começando o programa, se me permite, o Rodrigo Borges, com algumas dúvidas dos ouvintes em relação a programas passados.
Ih, rapaz! É tipo um recall, né?
Um e-mail do Hélio Robocop, figurinha carimbada aí dos comentários, é pro Zé Antônio Lima, em relação a Esporte Fino número 1.
Caramba, esse aí ele guardou a mágoa.
Ele, né, quer saber, né, depois de toda a crise na Ucrânia, como tá o Shakhtar nesse... O que você tem a dizer nesses 7 meses? Depois de que você anunciou, né, que o futebol ucraniano estava fadado ao insucesso, né?
O senhor tem 15 segundos para improviso.
Não sei. Eu não sei realmente como é que tá o Shakhtar. As últimas notícias que eu vi eram, inclusive, do estádio do Shakhtar bombardeado, né? Acho que o Bruno pode me ajudar com essa...
Sim, o Shakhtar tá mandando jogos no lado leste, né, do país. Não tá jogando em Donetsk, o estádio...
O Corinthians também tá nessa.
No lado leste, sim.
Mas se classificou o Shakhtar na Liga dos Campeões, né?
Classificou-se no grupo do Porto. Tá aí, tá jogando, mas não tá mandando seus jogos em Donetsk.
Porque a crise política continua, né? Entre Ucrânia e Rússia, e a Rússia e o Ocidente, e Donetsk é um fronte de batalha, né? A ponto do estádio ser bombardeado. Né?
E o Vladimir Putin não conseguiu... surpreendentemente, uma saída diplomática para a questão.
Pois é, uma surpresa, né? Porque se ele sempre busca esse tipo... Exatamente.
Uma das coisas mais legais, eu acho que vocês fazem isso todos os dias, que eu faço todos os dias, é entrar na lista de podcasts e ficar lembrando das fotos, né? E uma das coisas mais legais é no podcast 4... Fernando Vives é o convidado, mas é a foto do Luciano do Vale.
Exatamente, isso que eu ia falar.
Pois
exatamente.
E sempre que eu bato o olho, eu falo, nossa, o Luciano do Vale veio na rádio, né? É o Fernando Vives.
É uma questão de importância, né? O Luciano do Vale, para a história do jornalismo esportivo brasileiro, foi um pouco mais importante, um pouco, que o Fernando Vives.
Vives, que é o Borba Gato vivo, né?
É o Borba Gato vivo.
Aliás, falando em Borba Gato... Eu não sei se essa história já apareceu no podcast.
Pode ser contada.
Pode ser contada aqui neste podcast.
Foi na Copa do Brasil de 2012, aquele desespero alviverde, né?
Mais um.
Mas a possibilidade real do Palmeiras ser campeão, né?
Foi.
E aí duas pessoas, chamadas Fábio Chiorino e Fernando Vives, fizeram uma promessa de que se o Palmeiras fosse campeão... Os dois iriam de cueca verde na estátua do Borba Gato. E o Palmeiras foi campeão, né, heroicamente. A promessa nunca foi cumprida e talvez isso aí explique muita coisa, né? Porque futebol é zica.
Será?
Futebol,
com superstição não se brinca.
Eu vou ficar com a lembrança do primeiro programa mesmo. Eu jamais imaginei ouvir dizer, né, Antônio Lima, que futebol é zica.
Não, só em nossa defesa, a gente teve alguma dificuldade de achar ceroulas verdes. Ah, tá. E aí foi isso, mas será cumprido.
Então eu vou comprar de Natal pra vocês um par de ceroulas, vou enviar e aí vocês podem cumprir.
Será cumprido. Borba Gato, eu passo todo dia pelo Borba Gato e ele me olha com aquele olhos de recriminação. Uma pena.
Você me deve, ele fala.
Você me deve, eu sei.
Rodrigo Borges.
Sou eu.
É com você agora. O não roteiro é obra sua.
Não, eu esperava que um apresentador do seu gabarito pudesse conduzir um programa que não tinha roteiro, eu queria ver.
Afinal, da onde vem essa coisa do seu gabarito, né? O gabarito... Tem a ver, né? O gabarito de um cara, né?
Como é gabaritar? Sempre você procura um assunto para desviar. Não. Sua capacidade de improviso, por exemplo. O senhor viu as Torres Gêmeas caindo. O senhor tem que ficar 4 horas no ar falando sobre um fato que as Torres Gêmeas caíram. Então, toca aí, mais 50 minutos.
Eu vou, então, usar a cola dos programas antigos e continuar com algumas dúvidas.
Acho que a gente poderia, por exemplo, talvez eleger o melhor jogador do Palmeiras no ano.
É uma boa. Max Stanić.
Palmeiras vencendo agora o Liga Sorocaba por 10-9.
Eu diria que é a hora de segurar, segura o jogo.
Eu não gosto de basquete porque não tem cera. Esporte que não tem cera, eu não gosto.
Então você não gosta da maioria dos esportes.
Pois é, eu só gosto de coisa que esporte tem cera.
Vôlei, tênis.
Pô, 13-9, leva pro cantinho, fica batendo lá. Segura, meu.
Joga 3 bolas dentro da quadra.
A vida não é ataque e defesa o tempo todo, sabe?
Parece que o armador sentiu a coxa.
Como seria a cera, por exemplo, no levantamento de peso?
Pois é, né?
Ah, eu tenho um amigo que faz basquete, que também não gosta de basquete, fala, não, é chato. Coloca todo mundo... 80-80, começa agora, joga 10 minutos e acaba o jogo. Pra que ficar jogando um quarto, dois quartos, três quartos? Joga aí o finalzinho, joga 10 minutos, acaba.
Sendo que os maus narradores, normalmente, quando chega ali nos dois finais, fala: agora é pra valer. Amigo, o que eu tava fazendo aqui até agora?
Como que é a cera na esgrima?
A cera na esgrima, você segura o jogo, né? Você vem pra trás, tal, aí você finge o ataque. Entendi. Não vai.
É que o Rodrigo Borges foi criado assistindo 55 minutos de treino de Fórmula 1 pra hora da verdade ser a última volta.
É verdade,
volta.
A última volta.
Até que inventassem essa...
Por que que não inventaram de ser só uma volta no logo treino e aí tava tudo lindo, né?
Eu não entendi porque que os caras falam, você tem direito a 12 voltas, mas é que cada volta eram 3 voltas, né?
Aliás, esse foi um dos grandes momentos do ano de vocês, foi descobrir que eu já fiz aulas de esgrima, né?
Eu vou levar até dia 31 de dezembro.
E tem mais um, Paulo Júnior, que foi quando o senhor, eu me lembro do seu...
Do olhar, do Avelange. Seu, do,
exatamente, que João Avelange era dono da aviação Cometa.
Essa é uma bomba. Isso ainda tá tendo resquícios, assim. Eu tô com dificuldade.
Está digerindo essa informação.
Uma das raras participações do Fábio Chiorino.
Foi, porque aqui é produtividade, eu trago informação. Aqui,
sempre fui cometense, porque o Cometa para no frango assado.
Eu queria destacar duas participações minhas falando sobre o Avelante.
As únicas duas.
As duas únicas. Não, foram umas quatro, acho. O beijo no Bonsa, na careca.
É verdade, o senhor deu um beijo no
Bonsa. O Avelante falando da aviação Cometa e a lembrança do Tetris sexual, que até...
Ah, o Tetris sexual.
Teve uma performance ao vivo aqui, gemidos e tal. Tive problemas em casa, mas tudo bem.
Eu perdi esse programa, ainda bem.
É, Zé, você deveria estar ouvindo mais.
A maioria dos adolescentes comprava Playboy. Ele jogava Tetris sexual.
Mas eu não conheci esse Tetris.
Nem eu. Exclusiva.
Olha, o Zé com... Qual foi o podcast? O Zé com 13 anos fazendo lição da escola do Oriente Médio já. É complicado. O Zé perdeu uma parte importante da adolescência.
Acho que era isso.
O Tetris sexual era que nem aquele Prince of Persia, lembra?
Lembro.
Tete sexual vem um pouquinho depois.
Lembrando que ontem começou o Mundial de Clubes. Se vocês quiserem, a gente pode comentar a vitória do Auckland City nos pênaltis.
Olha.
Contra o time do Marrocos, que é o
Crep Tetuan. Que jogou o campeonato. Mas...
O Bruno Winkler era o típico
assim,
cara que.
Sotaque árabe.
Então, o Mogreb Tetuan jogou. Mogreb Tetuan jogou o campeonato espanhol de 1951, vocês sabiam?
Não sabia.
Baita história. O Bruno Winkler é o típico cara viciado em Mundial de Clubes. Assim,
eu gosto, cara.
Meu Deus, sim.
Principalmente os
FIFA. É o novo rico.
Principalmente os FIFA.
Tá na hora do Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes podia ser disputado no Brasil, porque o Campeonato Brasileiro tem um pouquinho mais de emoção, né? Que aí daria vaga pro Mundial. Logo.
Já aconteceu isso.
Já aconteceu, teve um ano.
O pessoal ignora, mas teve isso, cara. Teve, foi
mas
campeão.
Mas aí não teria que ter sido o Vasco a participar?
Não, era o campeão brasileiro.
Mas foi um campeonato mundial que o campeão da América não jogou, mas foi um mundial.
Um torneio, um mundialito de verão.
Aquela coisa, Fábio Chiorino, ele tem que...
O cotovelo de você deve estar ardendo até hoje.
Winkler e Chiorino, você tem que entrar num acordo porque é um...
Vamos dividir.
Isso, exatamente.
Ou vocês fazem, vocês podem fazer que nem guitarrista e cantor.
Então, John e Paul aqui, entendeu? Paul. Cada um...
Tá bom.
Que coisa.
Lembrando que o John e o Paul não dividiam o mesmo microfone.
Então é George e Paul, então.
Isso,
tá feliz agora, pitomania.
Tá melhor.
Ô, Rodrigo Borges, eu dei um Ctrl F aqui nas expressões mais faladas da história do esporte fino.
Nossa, mas como o senhor conseguiu fazer isso?
Tecnologia.
Que função é essa do computador?
Você junta todos os MP3, baixa um programa que chama MP3 Ctrl F Expressões.
Ah. Busca lá na retrospectiva.
Ponto
né?
EZ.
Busca lá no baixa aqui. Ele roda melhor em Mac. Em PC dá uma travada.
Ah, por isso que eu não conheço, eu tenho PC.
Mas aí chegou aqui nas três mais faladas da história. Primeira, volta mata-mata.
Meu Deus.
Ai, meu Deus.
82 aparições.
82 aparições suas.
ele tem um problema esse programa. Ele não
identificou o autor, né? Deve ser o Paulo.
A segunda expressão, Olimpíada.
Ah, isso.
Claro, e a terceira, RIF.
Aí é Boris.
RIFF.
RIFF.
RIF de guitarra.
Que loucura, né?
Isso é o gancho que você deu pra chamar a música?
O ano de 2014
foi o Leandro Yamin.
Então, o ano de 2014 não será o mesmo pra Leandro Yamin, porque ele soube o significado da palavra
riff. Eu descobri que não é uma arma, é um negócio, é um recurso. É um recurso de um guitarrista.
Que coisa.
Não precisa ser só guitarrista.
Ah, tem riff de baixo?
Riff de teclado.
Ah, Rodrigo Borges, o curador musical do podcast Esporte.
Mas quem escolheu as, as músicas hoje foi Leandro e a mim.
Sem barba.
É. Sem barba. Não dá pra levar a sério uma pessoa.
Tira a barba. Já que banalizou, conta a história da barba.
Não, a barba foi pra tomar uma cerveja com uma garota que não gosta de barba. Eu tirei a barba. As pessoas acham que foi promessa de rebaixamento.
O senhor é um vendido, né? Um
por vendido. Dia, né? A promessa seria mais digna, né?
E se essa moça fala, eu gosto de tomar cerveja falando de
promessa futebolística? Não,
existem limites.
Que moral tem Fábio Chiorino pra falar de promessa?
Eu me comprometi com o Borba, né? Mas,
eu vou pagar uma moça pra chamar o Yamin pra
pagar uma moça? O que, que é isso?
Calma. Pra chamar o Yamin pra sair.
Alô, casado,
calem a boca. Pra chamar o Yamin pra sair. E ela vai falar assim, eu gosto de sair com eunucos. Eu quero ver o que ele vai fazer.
Vai no Borba Gato.
Olha,
talvez seja um exagero, né? Isso.
Talvez um pouco, mas eu gosto dessa coisa
existe
de exagero.
Existe um guru chamado Roberto Avalone que dizia, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem limites.
Que é Roberto Avalone, não falamos de Palmeiras ainda nesse
Leandro,
programa.
Leandro, que lugar? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Você vai fazer uma menção aqui.
Seria aquele pedacinho da areia molhada ali? Só dá pra ir ali, então.
Nem tanto ao mar, nem tanto... Quando você pega um Atlas, existe um contorno preto.
Uhum.
Quando você tá em cima do contorno preto, você não tá nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Que louco.
Que equivale mais ou menos a 100 metros da orla.
100 metros da orla.
Isso é científico,
né? Não, isso é um... Isso é um estudo.
É um estudo.
Um estudo seu.
Estudo meu.
Que coisa.
Eu sou pós-graduado em Avalone.
Só queria destacar, falando em Avalone, que Vanucci está entre nós novamente, em Rede Brasil.
Entre nós não, porque ele está no Mato Grosso do Sul, né?
Mas está aí, vivo e forte.
Ué, no Mato Grosso do Sul não, próxima não é nós?
É pronto para a próxima Copa.
Mato Grosso do Sul São Paulo é logo não é, ali, né?
Eu logo ali, é logo ali. Ah,
tá, é sabe que eu já entrevistei o Roberto Avalone, né, cara?
Baita dia, hein?
Conte-nos!
Esse dia foi massa, hein?
Não, foi no meu TCC na faculdade, no Mackenzie, era sobre a passagem do Tele pelo São Paulo. E aí um dos entrevistados foi Roberto Avalone, que me recebeu...
Braços abertos.
Sim, pois é. Não, ele foi e ele falou muito bem do Tele. Ele gostava do Tele, assim, dava pra...
Ele foi gentil com o senhor?
Foi muito gentil.
Disse... Blackout.
Apagou.
Olha o Palmeiras.
Olha o Palmeiras.
Olha o Palmeiras.
Espaço aberto para informação.
Eu vou elogiar o piso novo da quadra do Palmeiras.
Aqueceu das lâmpadas.
Ou se paga o piso ou se paga a luz.
Mas tá certo, amigo. Palmeiras 19, liga Sorocabana 15, apaga a luz.
Apaga a luz. É isso aí. É Libertadores.
O pessoal ouviu, tá ouvindo o Esporte Fino, acreditou no Paulo Júnior. Falou, tamo ganhando, apaga a luz, mandinga pra...
Quem disse que era
cera?
Cera. Paulo Júnior, eu queria reforçar que o Luiz tá falando um pouco. Então, Luiz Augusto, pega o microfone e tema livre para você.
Vai. Tema livre? Eu estava pensando aqui nas grandes discussões do futebol para mesas de boteco. É o Mundial do Corinthians em 2000, verdade. Pontos corridos versus mata-mata. Estava pensando em outros aqui.
O Mundial de 2000 não é tema, já existe uma certeza lambido, sobre ele.
Se o São Paulo já caiu.
Se o São Paulo já caiu.
O Tele tem um vídeo no Roda Viva que ele fala assim: quando nós jogamos a segunda divisão.
Você podia aí não resta dúvida.
Tem um post muito bom
no Esporte Fino.
No Esporte Fino. Que fala sobre.
É impressionante como ele é sucinto e completo, né? É impressionante.
E fala. Não, que fala. A gente debate essa questão aí do rebaixamento do São Paulo, né? Que o São Paulo caiu de fato, mas não caiu de direito. Pelo regulamento, São Paulo jamais disputou a segunda divisão, até porque foi campeão no ano seguinte, né? Não tem como você sair da segunda divisão e ser campeão no ano seguinte.
Tem gente que faz
o São Caetano
meios,
quase fez,
né?
2000.
Pra também não cair, mas...
São exatamente, Paulo, né? O exemplo do São Caetano é bom, porque é uma virada de mesa, né? São Paulo foi...
2000 foi um ano estranho, né? O campeão do mundo foi campeão na América, num Mundial que não teve o campeão da América. E o vice-campeão brasileiro era da Série C.
Só verdade.
São Caetano.
Que
por sua vez jogou em 2001, afinal.
Parabéns, e o cotovelo vai bem, senhor Leandro?
Não, é um fato só, Bruno Vinco.
O Roger Buiú, diretamente de Nova York, lembra de uma das frases do ano, que é isso é Mackenzie.
É verdade, teve isso
também.
Houve
um programa que teve isso, teve essa rixazinha
de universidade. Eu vou escrever um TCC ainda, só que ficou faltando isso. Um TCC com a temática, o quanto de papel se joga fora por causa de TCC ao longo do Brasil, né? Porque todo mundo tem que fazer um TCC...
Pois
ninguém lê, ninguém quer saber, tema chato. Um monte,
Que coisa, hein?
TCC? Mas é... Estuda mais um ano lá, faz uns laboratórios, sabe? TCC.
Eu queria reforçar que uma das nossas ouvintes mais importantes do ano, a minha mãe...
Grande.
Ela está dizendo... Eu não grande, sei se é um tom crítico, Márcia. Mas ela escreveu assim no WhatsApp pra mim. A farra está boa hoje, né?
Opa!
É. Que... Opa. Eu não sei se foi uma crítica, eu queria pedir aos senhores que maneirassem.
Ela tava falando da gente, né?
Pra voltar pra pauta, então...
Mas, senhor Paulo Júnior, não vamos falar de Copa do Mundo?
Não, pra voltar...
De Copa.
Não tem o OEA aí, Leandro, aquele botãozinho mágico?
A Copa das Copas, segundo o Bruno Winkler.
Que puta cascata.
Eu? O nosso... Quase correspondente em Copa do
Foi muito boa a Copa do Mundo.
O Paulo Júnior tava reclamando que a gente falou pouco de Copa.
Copa miada, falou quanto mereceu. Ruim, Copa ruim.
Que Copa ruim?
Ruim, fraca.
Bom é a Copa do Brasil 2012, né? Mentira pelo Verdão.
Ah, bom é Copa União 87, meu. Só jogão, meu. Aliás, assistam.
Isso aí, gostei.
Mais um, mais
de novo, de novo. Deu um negócio, deu um embargou aqui.
Mais uma. Putz, vai começar Colômbia e Grécia, pessoal.
Que merda.
Aquele russo e Coreia do Sul.
Lembro como se fosse hoje.
Cuiabá, que todo mundo lembra.
Eu ia destacar um encontro, nem todos os participantes, mas alguns deles, para troca de figurinhas.
Lembrando que quando o senhor tira a boca do microfone, ninguém ouve o senhor.
Mas eu falo direto no seu coração.
Sempre.
É isso que é o mais importante.
Nossa, cara.
Mas, a gente fez uma bela troca de figurinhas.
Falando sobre Copa...
Eu só queria... Complete.
Desculpe.
Só concluir, Rancho. Vou revelar um bastidor Esporte Fino. Quando eu consegui comprar já o primeiro pacote de figurinhas, eu anunciei a todos os Esporte Fino e o senhor José ficou muito nervoso e falou: eu tô passando mal que eu preciso ir numa banca comprar logo.
E ele foi, ele saiu ele do foi. Trabalho, desceu até a banca, comprou e aí ele ficou bem.
Caras durões.
Eu tava de licença paternidade, fui mesmo assim com a minha
Largou
pequena.
A filha precisando da fralda.
Ela foi comigo, mandei uma foto do
papai no carrinho. Carrinho. Boa.
Né? Ah, é verdade.
Tirou a figurinha do Robinho. Não, isso é mentira.
Uma história com a figurinha da Copa, que eu cheguei na banca e falei pro cara: já tem figurinha da Copa? Ele falou: tem. Aí comprei e tal, cheguei em casa, fui abrir, tirei um cara do Tahiti. Era a Copa das Confederações.
Meu Deus! Você caiu no golpe do jornaleiro?
Não, isso pra uma criança é um trauma pra vida.
O Paulo Júnior que fez questão de ter um Valdívia, né?
É.
Com a camisa daqui no
Eu
peito.
Colei
pregada no
cabeça.
Peito aqui durante todos os programas.
Leandro, a minha mãe está mandando um abraço especial para o gentil Leandro. Deve ser outro, né?
Coisa. Mãe, não precisa mandar outro, eu mando no ar aqui um outro abraço. Saibam vocês que eu fui almoçar com uma garota com barba mesmo.
Essa agenda tá movimentada.
É o Tinder. Aí eu... véspera da Copa do Mundo.
O que você precisou fazer pra esse encontro?
Você
tirou a barba, nesse que aconteceu?
Eu levei figurinhas da Copa, dei de presente umas pra ela. Faltava 15 dias pra Copa, tá? Eu tirei abri minhas pacotinhas, tinha a bola da Copa, né? Que agora tem bola da Copa,
cromada,
sai no álbum.
Né?
Aí eu dei pra ela, falei: ó, tô dando bola pra você.
Me diz uma coisa, colou isso?
Não, ela colou depois, quando ela comprou o álbum.
É verdade.
Afinal, elas são autocolantes, né?
Agora, peraí, Leandro. Que é horrível, né? Cadê a cola pilote,
Tenaz, Prit.
Deixava o álbum no fim com 2 quilos.
Só pra esclarecer, você saiu pra almoçar com uma menina e trocou figurinha?
Ela é futebolista.
Legal.
Mas tem coisas bacanas que dá pra fazer também quando você sai com uma menina.
Existem coisas legais. Não no Starbucks. Mas tem coisas.
Mas tem Wi-Fi, pelo menos. Né?
Tem Wi-Fi, toca jazz.
Que drama, hein? Chegou uma notificação aqui, o Kleber Vinícius falou: parabéns pelo que ele escreveu aqui? De Aleatoriedades Show de hoje.
De Aleatoriedades
Show. De hoje não, do ano inteiro.
Do ano inteiro.
Coisa, hein?
O podcast mais aleatório, né, de todos.
Eu tenho uma não aleatoriedade pra falar. Opa! O negócio da Copa do Mundo. Não, a questão da Copa do Mundo é mais um desabafo mesmo. Até hoje eu não consegui me recuperar do 7-1.
Eu também não.
Sério mesmo?
Pra mim foi... outro dia eu tava escrevendo no Twitter, né, a gente tava comentando aqui embaixo, Fabinho, que eu sou São Paulino, né, mas eu me considero hoje um quase ex-torcedor.
Eu acho que grande parte disso se deve ao 7-1, porque para mim foi um abalo profundo. Aquilo ali é o ponto culminante de tudo que tá errado no futebol brasileiro.
E você acha que não tem como reverter,
cara,
isso
tem como,
em breve?
Não tem como. Não tem como, por uma série de coisas que, né, a gente já escreveu lá no Esporte Fino, mas eu ainda não consegui me recuperar. Não, assim, não sei vocês.
Um trauma pesado.
Eu fiquei traumatizado. Não,
quando se fala em Copa, quando toca esse OEA, quando...
Você lembra.
Aliás, imagens... toca direto, né, OEA. Você tá no metrô, OEA.
O primeiro reflexo que direto. Eu tenho
a Copa legal,
não
né?
é prazeroso. Eu não sinto prazer em recordar da Copa num primeiro momento mesmo. Acho que apagou
seria
boa parte das boas memórias.
Não, eu queria... sendo almoçar com a Copa, né? Já pensou que era momento, Leandro e a mim?
Tô tentando.
Não, barba ou sem barba?
Na Copa?
É.
Com barba.
Destacar um texto meu do Esporte Fino, uma das grandes barrigadas.
Muito
do
hoje
ano.
É o dia do alto jabá.
Não, mas
né?
O meu é uma barrigada. Porque 2 dias antes de Brasil e Alemanha, eu escrevi um texto chamado "O Brasil não tem mais como passar vergonha nessa Copa".
Meu Deus!
Você e o Juca Kfouri, diga-se de passagem.
Chegou a semifinal, não tem como. O Brasil não tem mais vexame nessa Copa
Foi
do Mundo. 2 dias depois.
Sua análise.
Eu acho que só tem o único comparativo é quando eu previ o sucesso de Pato no Corinthians.
E meia hora antes do jogo, eu lembro que você entrou ao vivo no Google Plus, né? Falando que era o Bernard mesmo, tem que ir pra cima, aqui é Brasil.
Alegria nas pernas.
Quem é Rúmeus?
Mas foi um castelo de cartas, né, cara? Foi isso aí, muita gente acreditava. Muita gente acreditava que é Brasil, e esse negócio aí.
O Bagil.
E mal, jogando mal ou não, semifinal.
O Bagil.
Né?
Bagil.
Não, estava na semifinal.
E nem jogou tão mal também, porque foi 5 espetadas, 5 gols, né? Se você analisar o jogo como um todo, né, não foi tão mal.
Mas aquele jogo, o placar...
Era estritamente... Dava pra estar 5-4 com 10 de segundo tempo.
Não dava.
Ou 15-1.
Ou 15-1. Essa parte o Felipe
não contou. Eu vou dizer que a... Pode Felipão. Falar, Bruno.
Não, é porque o Filipão.
Essa mina que é mozica também, né? Você foi lá no Japão, ganhou a porcaria da Copa.
Ela tem Começou Instagram, será?
Cobrir, meu.
Ué, qual o nome dela?
Kiyomi. Kiyomi Nakamura.
Amiga de café de Bruno Winkler, né? Pós-coletiva.
Muito simpática.
Ela ouve, né, o Sport Fino, inclusive. Ouve,
um abraço, Kiyomi. Não, o Filipão...
Monstra sagrada.
O Filipão é um
tá
cara
ouvindo,
que tem um...
Tá ouvindo,
O Filipão tem um rei na barriga, né? Ele se acha, todas as minhas decisões são as melhores e tudo vai dar certo. E ele ignora qualquer parecer contrário ao que ele acha. E aí, nesse jogo, ele falou, não, vou colocar o Bernard, porque é o cara, é alegria nas pernas, e assim, não pensou no outro jogo, não pensou na Alemanha.
Acabou a carreira
dele. Brunão, não, só para completar, para interromper, esse tipo de pensamento do Filipão é o pensamento do futebol brasileiro, todo mundo pensa assim, cara, do Marinho ao Paulo Nobre, ao presidente do Botafogo, lembra quando fez aquele acordo lá com a Telex Free, que não tinha como dar errado, daí tá preto, fecharam a televisão.
Mas sobre
o futebol brasileiro, é isso aí. O Filipão é o futebol brasileiro.
É isso, assim, fundamento, né?
O 7-1 tá tão enraigado...
Mudaram o canal do jogo.
Que esse fim de semana, que o Alex se despediu dos campos, tá, a maior besteira que eu ouvi foi... Se o Alex estivesse naquele jogo, não teria sido 7-1.
Se o Mineiro, Marcos e Dani, em 2006...
Não, porque a teoria de quem disse isso é que o Alex ia botar a bola foto. Embaixo do braço, e aí eu digo, isso já é falta.
Não, é a foto do
e ia dizer assim, calma, vamos manter aqui esse 2-0, no vestiário a gente vê o que faz e tenta empatar. Ou seja...
Chama o bom senso.
Alguém levar. Avaliou que o Alex não estar em campo foi o motivo do 7-1.
É a miopia. É a miopia que o Zé tá falando.
Não, e o discurso pré-Copa de que essa Copa é nossa, o do Parreira, falando não tem como, vamos ser campeão de qualquer jeito. Os caras não estavam preparados para qualquer adversidade. Quando teve 2-0, os caras estavam... Em pane dentro do campo.
Parreira, que é aquele cara que disse que o Brasil era super favorito no começo.
Que a CBF é o Brasil que dá certo.
Parreira que plagiou.
Mas a pergunta que jamais será respondida: quanto teria sido o jogo com o Neymar em campo?
7-2.
Será?
Duvido.
Eu acho que o Neymar teria um peso diferente. Duvido.
Teria perdido e não teria sido goleado.
Eu não sei se teria perdido.
Eu acho que o Neymar não faria tanta diferença.
Acho que a saída do Neymar não fez diferença tanto para a Alemanha, fez para o Brasil.
Mas eu acho que mais importante do que o Neymar estar em campo era o Brasil ter jogado com uma postura mais defensiva. Porque a Alemanha teve dificuldade contra vários times que se fecharam na defesa.
Pois é, exatamente. A Alemanha
e sempre passeou contra times que deram espaço.
A Alemanha suou sangue contra a Argélia.
Mas a bola não ia chegar no Neymar do mesmo jeito naquela meia hora.
Aquele luto Neymar dos jogadores do Brasil entrando no campo como se tivesse morrido, eu acho que influenciou mais do que a questão do que para a Alemanha, entendeu?
Lembrando que a avaliação de Gilmar Rinaldi, que é o novo diretor de seleções da CBF, é que tudo aquilo deu errado porque tinha que ter o bonezinho de apoio ao Bernardi, não de apoio ao Neymar.
E lembrando que tinha jornalista cravando que Neymar ia se recuperar a tempo para jogar contra a Alemanha.
O problema do boné é o jogo da velha, né? Tem que acabar esse negócio de hashtag. É. Isso que é a zica. Jogo da velha na camisa.
Hashtag é o fim da picada.
Como é que
cara?
Você faz um boné com o jogo da velha? Meu, uma coisa é a internet, tudo bem, ela tá lá, ninguém põe arroba na camiseta.
Força Neymar, é toys.
Para com isso. É. Jogo da velha no boné tem que perder mesmo. Ô, Rodrigo
e depois
Borges.
Que a Dilma meteu um toys, né, no Twitter dela,
E em foi seguida ele apoiou o adversário dela na eleição.
Até imagina ela digitando, toys.
Tão espontâneo quanto uma campanha da Sadia.
Imagina a Dilma chamando um assessor e falando, é toys mesmo?
É toys.
O que é toys?
Não, mas a Dilma escreve errado pra caramba no Twitter também, acho que ela não percebeu muito.
É impeachment pra baixo, mas escreveu toys é... Voltou.
Voltou. Iluminação.
Opa! Que balada,
acho que esse blackout é o retrato do ano palmeirense.
É pra eu chegar no segundo tempo. Eu acertei com o Parmeira pra ocorrer lá no...
Não, enquanto vocês dissertavam sobre esse assunto, eu fui ler todas as... Aquele textinho que o Leandro e a mim põem meio com uma vontade, assim, meio...
O abre, né?
Ali, é o abre do programa. E tem um muito bom. O que fazer pra seguir pro Pacaembu... Seguir sendo a casa confortável de todos. Vocês repararam?
Ele tem um quê de poeta.
Esses são de uma cascata poética.
Parnasiano, Leandro.
O cara acorda e ele lê a pergunta: o que fazer pro Pacaembu seguir sendo a casa confortável de todos?
Será que reverteu em
que coisa?
E o Pacaembu, hein?
Mas não sabe que no começo da história aqui. Isso era o Rodrigo Borges que fazia.
Não, mas avacalhou.
Eu não sei qual foi o número, mas de repente.
No começo o senhor
tinha
fazia
uma crítica no ar.
Aí depois avacalhou. Eu comecei a fazer uns, porque eu achei, pô, tem que fazer uns pra ajudar.
Avacalhou.
Eu porque o senhor não tinha sua verve poética.
Eu só não quero pegar pra mim o elogio que pode ser pra você. Esse não, programa não, específico fui eu que escrevi isso?
Esse do Pacaembu. Eu não reconheço o meu
confortável Pacaembu.
Tá bom, então fui eu.
Primeiro programa é assim, a linha fina. Estreantes na C3, já não gostei do C3.
O C3 é meio...
C3 é um carro da Citroën.
CR7, né? Sabe? Para. Central 3.
Lembrando que isso ao lado de hashtag é o problema do futebol, nossa, que é o CR3, o cara. R7.
Não, deu da Globo agora. Qual que é o da Globo agora?
Enquanto... Depois que Palmeiras e Corinthians jogaram com o nome dos personagens do Chico Anísio...
H1.
Aliás, ontem, Palmeiras e Corinthians jogaram pela Copa das Alturas Sub-16 em La Paz.
Quem ganhou?
1-0 Corinthians.
Roubado.
Agora eu quero... Diogo Rincon.
Salles. Agora eu quero que vocês saibam como que Leandro e a mim assistiu esse jogo. Quem indicou o link?
Quem?
Ele Paulo mesmo. Silva Júnior.
Teleco. Ouvinte. Ouvinte.
Teleco. Ainda não mandou nenhuma mensagem.
Não, sempre... porque nesse momento o Corinthians está enfrentando o Bolívar pelo Sub-16 em La Paz, na Copa das Alturas, e ele tem prioridade.
É mundialito também, Bruno?
E o mundialito na Corunha, que vocês foram convidados, tinha tabela e tudo e não teve campeonato? Toma banho.
A culpa é da...
Ô, Bruno Winkler, em La Corunha...
Bruno adora o Mundial.
ESL.
Bruno Winkler, em La Corunha, na Corunha ou na La Corunha?
Fica a seu gosto.
Ó,
o senhor Roger me chamando aqui de o Vando da notícia. É uma maior ofensa que eu já recebi na vida.
Justo. Eu entendi porque o Roger mandou a hashtag caganeira.
Aí.
Que coisa.
Só porque eu faltei semana passada por conta de um temaki estragado?
Talvez.
Que coisa. Voltando aqui para a lista dos programas, quem tem a melhor lata? Everaldo Marques, Diogo Salles ou Bruno Bonsa? A briga é boa.
Né?
A briga
na
é boa.
Foto, né?
Que foto, cara.
Legal mesmo. E legal que as três foram do mesmo ângulo.
Ela foi do mesmo ângulo, então assim.
Foi aquela mesma coisa. O Rodrigo Borges pensou assim: agora eu vou passar a tirar foto dos entrevistados.
Aí ele parou no programa 9.
É, no outro falou. Ficaram feias as fotos. O Everaldo Marques.
A gente vai parar de falar da decadência.
Só
da
teve uma foto boa que foi a da Mariana Lajolo, por motivos óbvios. E só que tinha o Marcelo Laguna pra atrapalhar a foto, né? Então aí.
Vitor Martins fez o lamentável joia que o também se abre o dedo mindinho. Eu não sei.
É um hang loose.
A vida tava tudo bem com o joia. Aí começaram a abrir o dedinho também.
O hang loose é o joia premium.
É um joia premium.
É um joia gourmet.
É um joia gourmet.
Marcelo Laguna e Mariana Lajolo.
Ficou boa a foto. Ficou
aliás, boa. Paulo Júnior, eu queria elogiar a sua camiseta de Tite Chong.
Tite Chong? Quem é melhor pra você, o Tite ou o Chong?
Acho que eu gosto mais do Chong, porque o Chong tem barba,
achei que
né?
Você ia eu dar respeito aquela... mais. Achei que você ia dar aquela resposta diplomática, que o bom é o encontro deles, né?
Não sou desses.
Não é desses. Tem a foto do Rodrigo Fará, que também titubeou entre um joia, um peraí, não sei direito o que ele quis fazer.
Calma, cara.
Ficou boa a foto, melhor não mexer com o Rodrigo Fará.
Grandes convidados no ano ainda do podcast.
Eu não mexo com um cara que já lutou com o John Jones. Apanhou, mas ele lutou com o John Jones.
Rodrigo Fará, depois do programa, a gente teceu comentários de... sobre judô e tal, e aí falou, talvez a gente precise de um colunista de judô e tal, e aí convidamos o Rodrigo Fará, que hoje
é Mariana colunista. Lajolo é a mesma coisa, veio aqui a primeira vez, virou colunista de esportes olímpicos.
Esse negócio de tecer comentário, né? Tecer é ótimo, né?
Tecer o comentário, você pensa em falar alguma coisa e começa a tecer.
Tece comentário para imprimir ritmo ao programa.
Aí as
desculpa,
fotos...
Desculpa, Leandro!
As fotos dos programas subsequentes são créditos internet... E aí vem o programa 29, quando você já vê que é o começo do fim, é o logo do Esporte Fino de novo. Que é quando a preguiça de Leandro e a mim chegou no limite, assim.
Não, esse programa que, aliás, só ficou disponível na segunda-feira.
Não, pois é, deu tudo errado. Mas tudo bem, deu até a diarreia do tema.
Lembrando que, olha, continua 19 a 15 pro Palmeiras na NBB contra o Liga Sorocabana.
É cera, quase, né? Cera.
Quase não, olha lá.
Pintou bolinha na tela.
Quase uma hora de jogo.
Vamos pro intervalo, Paulo Júnior?
O Leandro Amin vai puxar uma música, a gente vai pro intervalo.
Mas qual é a música?
Tem que dizer qual é a
uma
música.
Nota, não, maestro.
Foi uma música que por duas vezes eu coloquei aqui no Esporte Fino e por duas vezes o Rodrigo Borges estava sem o fone e ficou sem ouvir. E, poxa, é uma pena. Então agora eu vou pôr. A música é George Harrison, Faster. Que é a música que ele fez em homenagem à sua paixão pela Fórmula 1. Não vai ouvir inteira porque não vai tocar inteira, mas a gente...
Ah, eu sei. Você vai fazer aquela coisa de cortar no solo de guitarra de novo.
No riff, exatamente. Em homenagem.
Não, o riff é no início. O solo de guitarra é no meio.
O riff é só no início?
Existe um solo.
Bom, enfim. Como assim riff é só no início? No meio não pode chamar de riff?
Riff é a parte que se repete, mas normalmente ele tá na introdução.
Tá bom, vamos lá. Que coisa. O programa Esporte Fino está de volta para o tema principal de hoje, que é as possibilidades do tênis de mesa brasileiro pós o Goiama.
Scorecard aqui, desculpa.
Pós o Goiama.
Peraí, mas como pós o Goiama se o Goiama não se aposentou?
Mas ele não vai à Olimpíada.
Ah, isso é o senhor que está dizendo.
Mas eu apurei, liguei pro Hugo hoje e ele confirmou que é a hora do Tsuboi.
Antes ou depois que ele fez a sobrancelha?
Ah, eu não perguntei.
Hugo hoje. Aliás, eu chamei o Hugo semana passada e ele apareceu.
Você pode.
Eu lembrei dessa história.
Quem que o Goiama curte no Twitter?
Por gentileza? Eu lembrei dessa história porque essa semana fui ao Sebo do Messias achar uns livros lá pra.
Júnior, o Messias não quis comprar meus CDs e DVDs. Eu fiquei indignado com isso.
Ah, mas se você tivesse me perguntado, eu já te avisaria que ele não quer. A última vez que eu fui lá com o livro do padre Marcelo Rossi, do meu tio que se mudou pra Bahia, ele não quis pagar um real. Ele falou que já tinha muito padre Marcelo. Mas enfim, eu lembrei dessa história que eu tava no Sebo do Messias e comprei a biografia de Cláudio Cano, que tem uma história trágica, né? Você sabe o que aconteceu com Cláudio Cano,
morreu,
né?
Morreu um pouco antes da Olimpíada de 96.
Há duas semanas de Atlanta, o cara foi buscar a raquete nova e as bolinhas, morreu na moto na Marginal Pinheiros. Sinistro, né?
E o Goiama, que era amigão dele, parceiro de duplas, terminou em nono lugar.
Último tweet do Goiama, 9 de dezembro. Foi sufoco, agora é preparar melhor para que em 2015 possamos comemorar títulos na nossa arena.
Palmeiras!
O Goiama é nóis.
Palmeirenses ilustres.
O Goiama, Marcos Klein, Maurício Branco Manieri. Melo, Maurício Manieri, ou João
Soninha
Gordo.
Francine,
ou Simoninha,
José Simoninha. Serra.
Uhul, vencemos a Tailândia! Cara, é legal, o Twitter do Goiama é legal.
Mas quem ele segue? Essa é a pergunta.
Quem ele segue? O
queria
Goiama...
só registrar a virada da Liga Sorocabana 23-20.
Não, nós não estamos
interessados.
É um ante.
Resultado parcial.
Né? Bomba.
Faltou essa informação.
Bomba, qual é a bomba?
O Moacir Franco.
Hein? O Goiama seguiu Luigi Barrichelli. Ah.
Luigi Barrichelli, acho que é palmeirense também, ou não? Não sei.
Pepe Reale. Que coisa.
Rodrigo Borges.
Ele segue só um.
Mas Parmeira. Até hoje nenhum Twitter foi melhor que o do Fred, né?
O do Fred não.
O Fred sabe dos Paranauê,
sabe. Né? O Fred faz sucesso, né?
Cara, ele só segue palmeirense, ele é facinho, o Goiama. Você segue, acho que ele segue de volta. Ele segue tipo o Verdão Debate.
O Nicoleles, né? Palmeirense.
Nicoleles.
Aliás, baita momento desse ano também, né? Que foi
que
o chute,
apareceu,
né?
Durante 8 décimos de segundo.
Vocês sabem que o Nicoleles, ele é palmeirense, assim, retardado, né? Com todo respeito. Né? O cara trabalha o dia inteiro com uma calça, uma camisa e um boné do Palmeiras.
É, um cara correto, né?
Um cara que dá pra valorizar. O Goiama segue o correto. Nauber, né? Que já foi Nauber, virou Nauber.
Qual foi a data que virou?
Eu acho que é a terceira
Nauber.
Liga Mundial. Terceira. Quando
foi quando alguém perguntou: é Nauber ou Nauber? Ele falou: é Nauber. Sempre falaram Nauber, mas é Nauber. É como o Rivelino. Um dia perguntaram pra ele: Rivelino, com um ou dois L's? Com dois. Sempre escreveram com um só, mas é com dois.
Tem uma cena clássica de um jornal nacional. A Fátima Bernardes fala assim: o atacante Nauber, que o Brasil inteiro se acostumou a chamar de Nauber.
Que momento, hein?
Então, será que teve um jornal nacional que ela disse o estado de Roraima, que o Brasil inteiro se acostumou a chamar de Roraima?
Também? Eu tô com Roraima.
Você tá fechado com Roraima?
Eu tô com Roraima.
Eu respeito o senhor nas questões da região norte do país.
Vamos, Júnior. Não é qualquer estado...
Vai ter um documentário Roraima existe?
Roraima. Não é qualquer estado que tem ditongo aberto no nome. Aí o cara vai falar Roraima. Vocês aí do
aliás,
sul,
Júnior. Fazer o registro que quando o Brasil ganhou o ouro em Londres...
Sim.
Nauber e Carlão estavam com a camiseta toda, com os punhos dobrado, amassado, meio que suando frio. Aparentemente tinham feito uso de alguma substância alcoólica na comemoração nos
alcoólica.
Estúdios. Entraram muito felizes, falando alto, fora de tom, sabe?
Bochechas vermelhas.
Em outras palavras, aparentemente bêbados. Foi um dos momentos históricos das Olimpíadas de
Carlão, Mons. Que é um ilustre acreano.
É verdade.
Orgulho da terra.
É Paulo Júnior, você que é um especialista em Acre, já fez documentário, escreveu livro sobre o Acre, cite 20 personalidades acreanas, por favor.
Marina Silva,
Tião Carlão, Viana. Tião Viana.
Não, não vale Jorge citar Viana, todos os Jorge políticos Viana, do Acre.
É só escalar um time do Acre. Pronto,
Francisco
resolve.
Mendes Filho.
Resolve.
E toda a família,
Armando
né?
Armando Nogueira.
Mendes, Armando Ciba Nogueira.
Ciba Machado.
Ah,
autora de novelas.
Glória Pérez. Quem? O goleiro Everton do Atlético Paranaense.
O comendador do Rio Branco.
O comendador. Não, ele não.
Você quase caiu nessa, hein?
E outras figuras ilustres, né? Mas que não são tão famosas. E só para registro, o Goiama segue Deola e Bruno.
Meu Deus do céu.
Só para rebater, José Lima, Palmeiras 29 e Liga Sorocabana 25. Contra tudo e contra o Zé.
Aliás, o São Paulo tá em que posição no NBB?
São Paulo joga esses esportes populares.
A de não estar, né?
É.
Que piso? Aliás, eu não sei se eu estou... assim, defasado no meu conhecimento.
É possível.
Os senhores sabiam que o Abílio Diniz tem um blog no All Sport?
Sabia.
Onde é que você estava quando foi o lançamento?
Eu estava em Marte, provavelmente. Ou se foi semana passada, eu estava cagando e vomitando.
Eu também não sabia, com muito orgulho.
Obrigado,
Zé. Foi uma campanha, teve até uma lista no
não, hoje, hoje
popular, pedindo para ele sair.
Como foi... quando ele foi a Barcelona e Neymar gentilmente recebeu ele, a mulher e os filhos na casa dele.
Não, porque era abilhão.zi.net e o pessoal
tava
na hora de...
Era o quê? A milhão?
A bilhão.
Ah, porque, era um blog bem tosco.
Bilhão.
É, ele tinha um blog bem tosco de São Paulo.
.zip.net.
No UOL só tem olhos pro blog de Canoas Havaianas ali, que tem no finalzinho.
Abílio Diniz, que é bem sucinto no Twitter, segue só 59 pessoas.
É o segredo dos milionários.
Ele segue a Central 3 e o Sport
Fino? Ele é um pouco mais difícil. Não segue a Central 3... Não segue o esporte, segue Dalai Lama. Tá aí.
Talvez eu vejo semelhança.
Ele é o cara do Plínio, né? De Arruda Sampaio, inclusive.
Deve ser o Obama, né? Deve ser. O segredo dos milionários deve ser isso, né?
Que coisa. Segue o Luciano Huck.
Deve seguir o João Dória Júnior.
É, o Obama.
Aécio Neves.
Segue um fake do estado de São Paulo. Péssimo, tá mal de Twitter, o Abelhão. Abelhão que teve também o Diniz. É, ponto blogspot, né? Você lembra que ele trazia, misturava futebol isso. Com economia.
E era o moderador da comunidade do Orkut, da Forte Corse.
Da Forte Corse.
Que, infelizmente, não tinha muito.
Ele era o moderador?
Moderador.
É, moderador. Tinha nessa comunidade tinha o Roberto Moreno, o Pedro Paulo Diniz e só.
É. O Bernoulli era fã, viu? Ele era fã da Forte Corse.
É, tava tentando arrumar um empreguinho.
É,
né,
acho amigo? Que era isso, né?
Vamos
Eu tava sendo ingênuo.
É, mais algum assunto mais sério?
O Bernoldi, né? Acho que o Bernoldi foi injustiçado.
Bernoldi, carreira do Henrique Bernoldi, Henrique sem H.
Já tudo pra dar certo, ele negociou uma vez com a Pacific, né? Infelizmente...
Mas correu ali com a Arrows.
É, acho que...
E o grande momento Arrows. Foi que ele ficou em 25º lugar no GP de Mônaco, segurando o Coulter em 26º.
Qual era a sua Arrows preferida? Aquela laranja preta?
Aquela era bonita, né? Bonita,
o Roberto Moreno. Desculpa. Roberto Pupo Moreno?
É, Roberto Pupo.
Que você omite um que nos,
nos Estados Unidos, né? Ele era conhecido como Super Sub, porque todo um piloto se machucava, entrava ele, então ele era o Super Sub. Agora, eu tenho uma história boa, o Roberto Moreno, uma só, e nem sei se é tão boa, o Roberto Moreno, uma vez...
O Pupo.
Que não era Moreno também, né?
Eu tava no Rio cobrindo a Indy, e aí tinha um grupo de repórteres brasileiros, ele tava substituindo alguém... E aí uma repórter que claramente tinha, coitado, caída de paraquedas ali na cobertura, falou, Roberto,
por que é
esse seu apelido? No que Roberto começa a explicar por que ele é Pupo. E aí ele começou a explicar, ela falou, não, o Moreno. Aí ele falou, Moreno, no caso, tá no meu RG mesmo, é por isso que as pessoas me chamam assim. Aí, eu não me lembro.
Moreno, em sua passagem no automobilismo norte-americano, tinha fama de super substituto, correndo no lugar de pilotos lesionados. O piloto que mais cedeu sua vaga por acidentes foi Christian Fittipaldi. É isso aí, tem razão.
O Roberto Moreno, um dos orgulhos dele foi que ele desenvolveu o câmbio semiautomático da Ferrari nos anos 80.
Nossa. Eu duvido.
Pessoal,
eu duvido.
Pessoal,
esse cara com essa latinha aqui... Meu, nem é pau. Todo mundo tem um caso heróico, né, de bastidor. O Rubinho não chega em primeiro, mas ele que inventou. Aliás... o cabo, que quando o cara fala com ele, se ele tá com vontade de mijar, o box já sabe. Já.
Aliás, vamos lembrar 2014 como o ano em que dissemos, Rubinho é campeão.
Rubinho é
verdade.
Campeão.
Teve isso, Rubinho. Teve isso.
Rubinho que esteve no João. Rubinho que tá fazendo uma campanha com a Vivo de autodepreciação.
Finalmente, né?
A Vivo ele não processa, não, né? Ele ganha dinheiro da Vivo.
Exatamente.
Finalmente, o capitalismo é fascinante, né?
Aliás, essa campanha...
Vocês lembram do Biafra fazendo aquele...
Você lembra da Biafra, o país, nos anos 80?
Teve isso também,
com a fome.
Teve isso.
Biafra, hoje é qual país? Tempo pra você.
Tempo!
Passar pro Zé aqui.
Nigéria.
Cravoso, é?
Cravoso, é? O senhor aqui é especialista em, em política internacional.
Ah, cara, eu não sei.
Eu vou pesquisar.
E Alto Volta é hoje qual país?
Alto Volta?
E Rodésia é qual país?
A Rodésia, puxa vida.
Rodésia é o Zimbábue. Agora, Alto Volta, não me lembro.
A Rodésia tinha do sul e do norte.
E Biafra também não me lembro.
Rodrigo Borges é a típica criança que ficava decorando capital, né, de país. É. Aí você faz
não
14,
só capitais,
15,
como bandeiras também.
Bandeiras também.
Bandeiras.
Aí ia lá na Eliana. Puta, meu filho sabe todas as bandeiras. Qual que é essa?
Ganizeia.
Como o senhor é chato.
Qual que é essa?
Itádio Junito. Orgulho da dona Márcia.
Como ele é chato, né?
Esse a Paulo criança Júnior. Virtuosa.
O Paulo Júnior que ganhou, não sei se você sabe, o troféu chato do ano.
Chato. Chato 3. É... Ou chato fino.
Arroba né? Chato do ano.
Arroba
chato. Hashtag, que eu digo hashtag.
Chato do ano.
Hashtag.
Providencia o boné.
Nossa, pensou? Eu vou pôr uma hashtag aqui no meu Twitter. Hashtag chato do ano esporte fino, tá bom?
Ok.
Parece que você está elegendo o Esporte Fino como o blog chato do ano.
Ah, não, mas é vinculado à minha pessoa.
Olha lá, hein?
Será?
Oh. Minha pessoa. O meu, é um perfil pessoal.
Pois não,
pessoal.
José Antônio Lima está ali querendo a palavra.
Não.
Achei que você ia desenvolver um raciocínio sobre Alto Volta.
Zé, destaque o ano Esporte Fino. Foi um ano fabuloso para nós.
Foi um ano fabuloso, cara.
Recordes de audiência.
Luiz, fabuloso?
Nossa, nem
temos
fale,
o nosso
cara.
Próprio aqui,
é.
Né?
É, nossa, realmente bem melhor.
Mas o ano que até o Esporte Fino saiu do ar de tanta audiência.
É verdade, mano.
O Zé leva o prêmio porque Biafra fica hoje na Nigéria.
Muito bem, Zé.
O Zé olha aí, mais
obrigado, Luiz.
Essa fera.
Obrigado,
parabéns, hein?
Mas essa coleção de... coleção não, a memorização que o Rodrigo fez... das bandeiras, eu queria saber se durou depois do fim da Guerra Fria, Rodrigo, como é que ficou essa? Então,
essa foi uma grande frustração, porque eu sabia todas as bandeiras do mundo, que é um CDF, um nerd desgraçado que eu era, mas aí veio 1989, 1990, e aí destruiu a minha vida.
Pedro Bial lhe trouxe mais
notícias. Eu sabia desenhar as bandeiras.
E o Palmeiras goleando nesse momento.
E a minha bandeira preferida no mundo era da Suazilândia. Porque tinha um escudo aborígene.
Acho que tem, essa ainda tem.
Tem. Ainda tem ainda. É azul, preto.
Só,
aí tinha um
só falei disso para trazer de volta a política internacional, manter minha fama de quem fala das
de intelectual.
Hard News. Hard...
Eu falo de assuntos populares, né, Zé?
Vocês estavam falando do Henrique Bernoulli, não sei, porque eu tava no Twitter.
Nossa, você ficou 20 minutos para falar
Não, não!
O que pode ser mais irrelevante do que falar sobre Henrique Bernoulli?
Posso falar?
Pode falar.
Não, porque o Henrique Bernoulli foi um dos atletas ou ex-atletas que protagonizaram papelões durante as eleições deste ano.
Achei que você ia falar que seu TCC foi sobre ele.
Tá vendo, sabe? Gente? Era importante. Um dos podcasts do Sport Info falou dos atletas que passaram vergonha nas eleições, falando que...
Belo vai... link.
Então. E o Henrique Bernoulli foi um dos que escreveram, usaram o Twitter pra falar todo tipo de asneira possível.
Preconceito e então. Tal.
Preconceito.
E eu queria só dizer aos amigos...
Era isso que eu queria dizer. Obrigado, campo desligo.
Bruno Winkler, hoje, de novo, a ESPN Brasil tem uma matéria, né, com o escândalo lá na CBV.
Caiu todo mundo. Foi o Banco do Brasil.
Eu queria saber, porque eu não acompanho muito os atletas no Twitter, mas, por exemplo, o Lucão, a Sheila, ficaram tão indignados com o resultado da eleição presidencial.
Vão sair do país, né?
Eles já se manifestaram sobre o escândalo?
Zé Antônio Lima, tá aí um bom post, hein?
Exatamente.
E a Márcia Fu, o que será que deve estar pensando nisso tudo, hein?
Eu tenho uma boa história da Márcia Fu.
Não, antes... antes de falar da Márcia Fu, só pra encerrar aqui, o Murilo do vôlei, ele deu umas detonadas no Twitter na CBV.
Detonou. Ah,
Eu acho que eu sei o Murilo da Márcia Fu.
Antes que o senhor fale da história da Márcia Fu, eu queria contar aos amigos que Alto Volta é o atual Burkina Faso.
Ah, olha só.
Ok. Márcia Fu, por favor.
Vamos beleza. Ao que interessa, Márcia Fu.
Se você fez um TCC sobre a Márcia Fu, eu vou embora.
Zé, por favor. Não. Que personagem?
Na verdade, a história não é minha. Foi uma história de um amigo.
Teu
da
primo.
Minha.
Um primo.
Ah, um amigo.
Não, é
que primo do Zé.
Era um momento que a Márcia Fu ela era estrela do Brasil no momento que o Brasil só perdia. Né?
Era? É. Ainda é. O que é isso?
Da seleção brasileira feminina, no momento que o Brasil sempre perdia. Então eu tinha uma certa irritação com ela. E aí um amigo da minha irmã tava dirigindo o carro na rua, de repente alguém bateu no carro dele. E aí ele saiu do carro indignado, era a Márcia Fu. E aí, para tentar se livrar da batida, ela para não ter que pagar e tal, ela falou... Calma, eu sou a Márcia Fu.
Meu Deus! Tipo, eu sou o símbolo da derrota.
Se fosse eu, ia ter quebrado o carro dela inteiro.
Tem uma carteirada, sendo uma perdedora.
Márcia Fu troca vôlei por hipismo.
Nossa.
Notícia de 30 de abril de 97. Ui, vale
pelo automobilismo, né?
17 anos atrás, ela trocou o vôlei pelo hipismo.
É, parece que é inspirada pela passagem do,
mas ela pagou
do Michael
a conta,
Jordan, né? No beisebol, de tentar uma coisa nova.
Não sei.
Não sabe. Vamos ligar para o arroba primo do Zé.
Márcia Regina Cunha.
Você já viu caneta no basquete?
Caneta?
O Max Stante dá caneta todo jogo, o cara perdeu a cabeça, tomou uma canetinha.
Que nomes que você já ouviu pra caneta, Leandro Gamin?
Vão.
Vanzinho.
Vão, é. Vão é...
Vanzinho.
É,
rolinho.
Rolinho. Janela. Rolinho.
Janela. Janela. Janela.
Que coisa. Acho que acabou aí, né?
Banguelinha.
Acabou
por aí, né? Tem a banguelinha.
Tem
o quê? Né?
Banguelinha?
Não tem a banguelinha?
Banguelinha só na rua do, é. Só na rua do Rodrigo tinha banguelinha.
É, por banguelinha, quê? Já tomei muita.
Será que o Bruno Winkler tem um post fixo do trailer de Transporting no Twitter?
É um filme que eu gosto bastante.
Ah, que ele é viciado em heroína, não sei. Sim. Se você sabe.
Que loucura.
Cara, hein? Assim, o Twitter é meu, eu coloco o que eu quiser, basicamente.
Não, eu não questionei a autoria.
Ah, bom.
Eu só quis saber, de repente era algum esquema com a Miramax, algum contrato.
Não é.
Só voltar um passo atrás aqui na discussão e dizer que há controvérsias sobre se rolinho é a mesma coisa que uma canetinha. Existe uma corrente de historiadores do futebol que diz que o rolinho é só aquela canetinha com aquela roladinha, tipo de futebol de salão.
É.
Exatamente, que não é qualquer canetinha.
É parecido com a meia-lua e o drible da vaca, né? Drible da vaca é um lance de mais velocidade, né? O toque é mais longo. A meia-lua é uma meia-lua, né? Uma coisinha menor ali, mais circular, digamos.
Vou ter que editar um texto.
Que programa, hein? Eu tô pensando em não ter roteiro ano que vem.
Você já imagina uma vaca? Imagina uma vaca na tua frente.
Tem que ser uma distância grande.
Tem uma vaca na tua frente. Você não vai segurar. É diferente, né?
Tem uma história boa com o Rolinho, um colega nosso.
História boa com um amigo meu.
Um amigo meu
fez um TCC.
Um colega nosso
chamado Henrique.
O Paulo Júnior tá zoando o negócio do TCC, é verdade, cara. TCC sobre o Tele.
Um amigo
bom,
meu fez um TCC.
Agora que
os rolinhos que a Márcia Fu tomou.
Eu só respeito.
De pilotos de Fórmula 1.
TCC do Tele, eu só respeito se o título for Telelê. É, a história, por favor.
Telelê.
Nossa.
Fala que coisa. A história.
Não, um colega nosso em comum, Jorge Nicola, é um figuraça, né?
Jorge Nicola.
Palastrão. Figuraça. E uma vez eu tava do lado dele na redação, ele ligou pro Cuca. Então, o técnico do Curitiba, ele fez uma.
Que não é uma figuraça.
Entrevista com o Cuca. Daí acabou, ele falou: ô, Cuca, você lembra de mim, né? O Cuca deve ter respondido por educação. Ah, acho que sim. Ah, eu sou o Jorge, eu era setorista de São Paulo, eu que te dei um rolinho num jogo da imprensa contra a comissão técnica.
Que beleza, hein?
Cara, um troféu, né?
Só pra destacar que o arroba Jorge Nicola, ele segue o Alex Miller, segue o Jô, segue o Jamil Chad, segue o Fábio Sormani, segue o Lusa News.
Ô, Lusa News.
Segue
o nosso amigo Luiz.
Segue o Bosquilha.
O Roger Buiu acaba de mandar uma hashtag newsletter.
Não, aí, aí não tava no o roteiro, mundo entra em colapso. O dia que uma newsletter for com o jogo da velha, aí é hora de repensar o que a gente tá fazendo. Aí vai dar uma volta na cabeça do cara. Mas enfim, fala da newsletter, Rodrigo Borges.
Não, alguém... Peraí, eu sempre falo da newsletter.
Mas você fala disso desde que Sport Fino era com PH. Lembra aquele velho Sport
Nossa,
Fino?
Nossa, aquele Sport Fino.
No DOS.
PHY.
Né? Eu lembro que eu te ligava pra falar, como é que eu leio o seu texto? Você falava, entra no DOS.
Vamos escolher alguém
aqui. C2 pontos,
barra. Luiz Augusto hoje vai falar da newsletter, por favor.
Você, amigo ouvinte...
Amiga
amigo,
também pode
e
ser.
E amiga, ouvinte, gostei. Leitor do Sport Fino...
Gostei do ouvinte, Escola Eduardo Borga.
Você tem a opção de assinar a nossa newsletter.
newsletter.
Ela fornece...
Uma escola britânica, outra escola americana.
A nossa newsletter fornece... Fornece a...
Fornece a... De Nova York pra Jaú.
Fornece. Fornece avisos...
Conexão sinistra.
De postagem. A gente escreve um post, você recebe um aviso, mas não mais imediatamente.
Boa.
É ao final do dia ou ao final da semana. Você pode escolher. Agora, como assinar a nossa newsletter, eu vou deixar para o Rodrigo falar.
Peraí, eu estou entendendo que você não sabe como faz para assinar?
Gente,
complemente, Rodrigo Borges.
Eu acho que é válido.
Lado direito do Esporte Fino, tá, tem lá, ali, né, receba nossas atualizações por e-mail. É só entrar ali e tem tudo muito autoexplicativo, é muito fácil. Por favor, faça isso, faça a alegria do Roger Buiú, diretamente de Nova York, nesse momento com menos 4 graus de temperatura.
Então, eu pergunto, quando você... Você sabe que tem autocompletar, né, no navegador Google Chrome?
Tem, tudo tem, mais. Tem.
Quando você
depende, se você limpar o cache e apagar tudo.
Apaga tudo. Quando você escreve no browser, no negocinho lá, e, o que aparece? Esporte Fino? Ou
certamente não.
O autocompletar?
Que é? Qual é o primeiro site que aparece?
E?
É. Porque pode ser ESPN, ESPN FC, Esporte Fino. Você só trabalha em ambientes com a letra E. Reparou?
Coisa,
Pegou.
Meu Deus do céu. Vamos falar do Bernold de novo, pronto.
Cara, mas acontece que eu vou no navegador direto. Eu não vou no Google procurar onde eu trabalho.
Você tem cara daqueles caras que usa favoritos e as abas. Nossa, com muita habilidade.
Uso.
Meu favoritos é muito organizado.
O meu também, cara. Eu tem só símbolos. Favorito.
Eu nunca usei o favorito, é uma vergonha.
O Boris eu vi. Músicas,
Mocop, estádio de futebol.
É um favoritos arte.
O Rodrigo deve ter favoritos organizados em ordem alfabética, por categoria, pelo nome do editor.
Né? Por isso que eu encontro as coisas.
É, isso é verdade.
No pique, o hino do Goiânia, lembra mim. Tem que cantar.
Bruno Winter com lágrimas nos olhos.
Rebolo pega a bola, faz um gol, escolhe a bola, ninguém vê. Cadê a bola? Cadê? Goiânia Esporte Clube, futebol é com você. Com você. Com você.
Bruno Winter.
O cara com mais presenças no podcast Sport Fira é um grande.
Merece.
Vocês sabem que a...
nunca fez um TCC sobre
a gente
ele.
Acabou de fazer um momento que me constrange muito vendo programas de esporte, assim, de debate.
O Cantarolar?
Que é quando, não, quando tem alguma atração musical, ou quando tem um convidado importante e tal, que as pessoas falam, não, vamos aplaudir. Aí são três pessoas aplaudindo, assim, é um negócio que me constrange. A gente acabou de
Parabéns, Bruno, que voz.
Parabéns, Bruno.
O hino do Goiânia é uma...
Com você. É muito bom, né, gostam, cara? Né? Tem toda uma... Pra acabar com a dúvida, isso é um riff, Rodrigo Borges?
Não é, isso é um refrão.
Isso é um refrão. Tá bom. Eu esqueci de pôr efeito na voz do Bruno, fiquei triste. Puta, depois você edita.
Que droga.
Não, tudo bem, passou, cara.
É isso, senhores?
É isso, valeu pela acabou homenagem.
Acabou o ano,
galera.
É isso? Ah,
acabou, né? Pra mim acabou.
Bom, um abração pro Roger aí, nosso que sétimo Roger. Elemento, tá lá em Nova York.
Vai ter uma postagem sobre o que cada um fará no Réveillon, onde cada um estará?
Vulgo, trabalhando.
Então, assim, o público tem curiosidade de saber onde as pessoas querem ler.
O dia de trabalho é difícil, né?
Você vai trabalhar na virada do ano?
Trabalhando, normal.
No Natal, não.
No Natal, não.
Que bom, né?
Então aquele site vai ficar abandonado.
Pelo menos o espírito natalino não fica prejudicado.
O Queodoro, o senhor estará no município de São Paulo, então?
No município de São Paulo.
A prefeitura de Orlando, o senhor abandonou.
Abandonei a prefeitura.
É, triste isso, né? Que a pessoa vai lá, desfruta do conforto da Disney, dos parques e depois nem telefona.
The New King.
É, isso aí.
A gente tem uma hora e meia pro destaque final / tchau. Começando com o Rodrigo Borges, para manter o sentido horário.
Eu queria falar que, pô, foi um grande prazer conhecer vocês dois esse ano, Paulo Júnior e Leandro e a mim.
É recíproco.
O Paulo Júnior vai falar assim, é puta cascata esse negócio de prazer. Veio aí e fez o podcast, não tem isso, que coisa, não tem isso de prazer.
Concordo.
Mas foi um grande prazer, assim, meus dois amigos novos desse ano, tal, conheci na escola.
E vamos marcar, né, Rodrigo?
Vamos marcar, que é importante.
Um dia, meu, pô... Sei lá, tá de bobeira, me dá um toque.
Vamos marcar. E um abraço também para todos os alter egos do Leandro e a mim, como Luxemburgo,
obrigado.
Silvio Santos.
Obrigado.
E aí, em 2015 a gente volta, qual é a data mesmo?
É dois. Na primeira semana, 2 é segunda, 3, 4...
5 de fevereiro. 5,
então. É isso, é a primeira
cinco
semana
de fevereiro. 5 de fevereiro, Sport Fino número 31. 5
de fevereiro, já tem efemérides, viu?
Já tem?
Já tem, eu não tenho essa efeméride. 5
de fevereiro, aniversário de Neymar, Cristiano Ronaldo e Carlitos Tevez.
Mas é uma máquina não, é da isso, pauta, mano. Né?
Como ele quer roubar o meu cargo assim? De efemeridizador.
Que coisa.
É que o senhor talvez não participe tanto dos podcasts de 2015, não sei por quê. Assim, talvez não.
Eu participarei de todos, nem que não seja assim, presente no estúdio.
Cinco carne e osso, né?
5 do 2, Paulistano e Franca, Macaé e Minas, Flamengo e Uberlândia pelo Campeonato Brasileiro de Basquete. Putz,
você fala legal. Macaé, eu lembro o alívio de não ver Palmeiras e Macaé ano que vem.
Pois é. Mandar um abraço pro nosso amigo diretor do Macaé, né?
Gustavo Mendes.
Pela toada, campeão do mundo em 2017.
No momento que uma palhaçada acontece na quadra do Palmeiras.
Que isso?
Banalizou!
Palhaçada.
Palmeiras, né? Palmeiras.
Uma cena linda.
As crianças estão brincando de pega-pega, né?
O Leandro e a mim conhecem minha simpatia para agitadores de torcida. Esse, especialmente, esse eu tenho uma bronca particular, porque ele entrevista as pessoas no intervalo. Assim, o nome já diz, intervalo.
Eu li intervalo. O seu texto, aliás, muito bom sobre o senhor que foi entrevistado.
Mas vocês viram o animador de torcida do estádio do Palmeiras?
Não, eu
que é isso, cara? O que é isso, meu? Não dá. Já basta no intervalo ficar, em abril, Roberto Carlos, eu te darei o meu.
Não dá.
Completa.
O céu não, também, o meu amor também.
Que música, né? Eu tô com o Robertão.
Esse, o Léo, o desanimador de torcida do ginásio do Palestra Itália, certa vez o Palmeiras perdia por 20 pontos, faltando 4 minutos. No tempo técnico, ele pegou o microfone e falou, vamos lá, vamos ganhar, porco, e meu pediu Deus. Pra torcida cantar junto. Olha pro placar e canta outra coisa, né?
Canta, sei lá.
Tente outra vez, pois do Raul.
E foi um jogo que tinham 30 meninas da ginástica olímpica do Palmeiras, meninas de 10, 15 anos, com pompons atrás de uma das cestas, e o Palmeiras fez, depois da volta do tempo, um ponto no arremesso livre. Todas elas comemoraram como se fosse um gol, assim.
Aí quando elas viram que ia ser 80 pontos,
sentaram. Foi desliga o placar, joga só, então, né? Não importa mesmo. Acho que resolve, né?
Bruno Winkler, boa noite, / considerações finais, / Feliz Natal, Ano Novo.
Valeu, Paulo, valeu, Leandro. É. Foi um prazer ter a companhia de vocês nas quintas-feiras aí, desde quando começou o podcast? Foi em maio?
Maio.
3 de abril.
Abril.
30 edições, tirando o blog em si, esse é o projeto mais longevo da história do Esporte Fino.
Muito legal e foi um prazer ter estado com vocês em 29 oportunidades. E que em 2015 continuemos assim.
Fechamos o placar como 29 participações de Bruno Winkler, 28 de Rodrigo Borges, agora Paulo e Leandro, eu não tenho essa conta.
Né? Eu acho que eu participei mais que os dois.
Eu também acho.
Teve aquele revezamento
teve
ali.
O senhor estava num jogo do Palmeiras, o que é uma falta desculpável.
Mas eu saí no intervalo do jogo e vim pra cá.
Teve um que o senhor não veio.
Ah, é. O da Vila Belmiro. O Santos e Palmares.
Olha, eu gosto do Palmeiras.
Eu faltei dois ou três também. Faltou dois, exatamente.
Encontros amorosos nesse dia.
Possivelmente. No entanto, as únicas faltas que tem a justificativa meio turva são as suas, né? Ficou meio turvas, assim.
Não, o meu estava entrevado com dor nas costas.
O Leandro e a minha
estava cagando e vomitando, alternando as duas coisas. Peço desculpa ao amigo que esteja comendo ou ouvindo esse
Eu lembro bem que
acorda entrevado, né?
Quando foi começar o programa Esporte Fino, o Leandro estava no auge do Tinder. Ele falou, meu, perdi a quinta. Entendeu? Porque assim, o Tinder é uma coisa meio segunda a sexta, é uma coisa meio dia útil, né? Porque pela natureza da coisa.
Mas eu fico curioso, porque quando quem programa, usa bastante o fim Tinder de semana é o matriz. Meu enteado de 13 anos. Quer dizer, um dia talvez o senhor abra o Tinder e dê de cara com o meu enteado ali.
Pode ser.
Mas...
Sim,
voltemos às despedidas.
Talvez eu choque o senhor, mas isso...
Meu Deus!
Bruno Winkler,
eu acho que essa parte...
Eu vou editar o meu time.
É melhor editar essa parte, ficou um pouco estranho.
Fábio Chiorino, o homem dos 20%.
O homem dos 20%, agradeço demais, foi uma temporada fascinante.
O senhor estreia conosco em fevereiro? Isso. O senhor estará aqui no dia 5? O senhor crava que o senhor estará aqui dia 5 de fevereiro?
Espero que meus 20% comece na primeira data de fevereiro.
Comece em 100%.
É, verdade. Feliz aí demais com os amigos encerrando.
Agora vamos lá para 1900, né? Comer aquela marguerita.
Ah, um abraço pro Mário da 1900.
Um abraço.
E um abraço especial aí pro pessoal da Central 3, que sempre nos recebeu muito bem. Uma parceria
com fantástica. Coca-Cola, cerveja, Vida água. Longa,
um abraço café, pro Sonda.
Sport Fino, / Central 3.
Luiz Augusto Lima.
O homem.
Quantos por cento de presença?
Eu acho que são 4 participações de 30. 3 de 30.
10%.
10%. Facilitou a conta.
Pois não. Olha, foi um prazer vir aqui, ouvir o programa toda quinta-feira. Conhecer o Yamin, Paulo Júnior, com essa bela voz.
Que voz!
Eu imaginava o Paulo Júnior diferente, porque ele tem uma voz assim experiente,
no
né?
Pois, hein?
Voz experiente.
Cara,
como
eu vou
que é
usar...
Paulo Júnior no Tinder?
Eu vou usar isso no Tinder. Apesar da minha cara, eu sou experiente.
Apesar dessa lata.
Não, mas é um
apesar
garoto.
Dessa latinha, uma pena o Tinder não ter som, porque minha voz é experiente. É.
Ligue pra mim, ouça minha voz, deixa ouça assim, faz.
Que coisa.
É isso. Um abraço, boas festas pra todos.
Otávio Maia.
Até logo.
Com duas participações, 3 participações.
Então é isso, 3 participações, mas eu tenho um bônus porque eu trouxe um convidado internacional.
A Copa não conta, pois nós estamos falando do podcast Esporte Fino. Quando?
Fecha o microfone aqui. Rodrigo,
desculpa pelas intromissões, né? Ano que vem a gente melhora essa coisa da despedida.
Então, como eu vinha dizendo, foi um prazer inenarrável participar aqui, desfrutar da companhia dos senhores. Compartilhar essa minha voz potente, aveludada. Não sei como eu não trabalhava com rádio antes, porque, enfim, um dom natural.
É verdade.
E então, Feliz Natal para os pessoal do Esporte Fino, para os periquetões e para todos os ouvintes.
É nóis. José Antônio Lima, 2 de 30.
Pois é. Simbólico, né, Zé?
Foi. Acho que o importante foi ter vindo na abertura, no encerramento do ano, né?
Vai levar a chave.
Importante, né?
A primeira impressão é que fica, a última dica.
Ficou mais ou menos, né? Aquela coisa. Não, mas realmente foi, é um grande prazer a parceria mesmo. E eu pretendo, como resolução de ano novo, participar mais vezes, né? Afinal, logo no começo do projeto, eu me comprometi por razões extra-campo, não foi possível.
Bem compreensível.
Mas Valdir, agora é isso aí, a gente vai...
O time vem coeso, imbuído!
Exatamente. E aí, para 2015, é isso daí. E 5 de fevereiro, acho que já começou a Libertas, né? Ou não?
Eu acho que a pré...
Dia 4 joga Corinthians e um colombiano.
Olha que eu já vi essa história antes.
E é bom essa coisa da primeira semana de fevereiro. Qual é o colombiano, não sabe ainda?
Todavía não.
Oi?
Não sabemos, é que Libertadores já está falando em espanhol.
Perfeito, perfeito.
Mas o orgulho do Cerrado tá com medo desse jogo já. Tá,
né? Imagino.
Mas eu quero que passe, porque eu quero ver se Corinthians e São Paulo.
Eu tô com
o
Corinthians.
De grupo.
Eu não o meu quero segundo que passe, time. Não, vou ser bem sincero. Por mim já sai na.
Eu quero que se foda, é isso que eu quero.
Bom, acho que agora já temos tema, né? Então, pra dia 5.
Dia 5.
Tá pronto o
roteiro do dia 5. E é um prazer conhecer os senhores da Central 3. Muito obrigado.
A Central 3 está de portas arreganhadas.
Nossa.
Apesar da nossa porta não ter maçaneta.
É uma casa sem maçaneta.
Já pensou, Leandro Amin, lá nos seus verões?
Uma casa
ali,
muito engraçada.
No interior, que você ia trabalhar numa rádio sem maçaneta.
Tem maçaneta.
É uma loucura, né? É uma loucura.
É uma loucura.
Boa noite, Leandro.
Ah, boa noite, Paulaço, Paulérrimo. Foi um grande favor, foi um grande favor.
Foi
um grande prazer.
Essa parte também ficou um pouco estranha, né?
Foi um grande prazer fazer isso. O nosso querido esgrimista da notícia, que... Não, eu ia falar que você foi o principal, né? Perdeu o posto, né? Porque você veio menos do que Bruno Vinkler. A flecha atômica do Cerrado.
Entendi, mas eu vi, fiquei com a medalha de prata, né?
Você ficou com a medalha de prata,
o
né?
Vasco da Gama desse podcast.
Foi sempre...
O Vasco é bronze agora. É.
Três dezenas de e-mails recebidos, né? Aquela coisa, né? Mudou a nossa madrugada de quarta, né, Paulo?
Mudou.
Aquela chegada do e-mail.
Mudou.
Foi um grande prazer. A flecha atômica do Cerrado, monstra sagrada.
Mudou.
O gigante da expressão, Fábio Chiori.
Senti um tom de ironia.
E por aí vai, né? Não, sem sacanagem, gente. Foi legal pra caramba. E, bom, fevereiro também não é tão longe. É logo ali. Caso contrário, seremos comida de leões.
Apesar de todos esse lenga-lenga, o programa não está chegando ao fim, né? Deixar isso bem claro. Não,
vamos continua. Agora pro segundo bloco.
Ele continua. É, não, eu digo a temporada, porque parece, né? Parece que acabou, assim, né?
Um final season.
Terminou a quase primeira temporada, ficou suspense aí o que será da segunda temporada.
Pegadas de seriado isso, né?
É. Tá legal. Tá.
Será que a gente vai vender todas as temporadas depois, assim?
Um box.
5 temporadas num box.
Isso. Foi um prazer. Isso. O box, né? Imagina ouvir os 30 em sequência. Tipo, é pior que a tortura da gota na testa, né? Que loucura.
E um bom presságio aí pra 2015. Vamos encerrar o programa com o Palmeiras vencendo.
Com certeza.
Nada mal, né, Leandro?
Nada mal, nada mal com o Max Stanett em quadro.
Foi um prazer estar com os senhores.
É o modo
na nossa cascata semanal. Ano que vem voltamos pra falar de grandes assuntos como brigas na NFL. Chances do atletismo argentino em superar o brasileiro. O que mais?
Eu separei uma música pra gente terminar.
Levantamento de peso do Brasil. O que que mudou na natação, né? Com as novas piscinas do Pinheiros. Esses grandes assuntos que a gente vai falando por aqui. Que eu adoro. Eu acho de uma cascata e de uma galhofa absurda, mas eu adoro. E eu e o Leandro e a mim já temos até uma piada interna, né? Que sempre que acontece uma galhofa, a gente fala, isso é esporte filho, né? Porque eu sempre me surpreendo. Eu sempre me surpreendo com as pautas, e com o nível de criatividade dos senhores pauteiros. Não é brincadeira, viu? Não é brincadeira o tanto de coisa que a gente já falou aqui. E o Galo voltou, né? Galo. Foi pro concerto.
O Galo nunca foi, nunca foi.
Já parou pra pensar que foi pro concerto? Você já parou pra pensar que foi pro concerto esse galo, né?
Não, foi o Bruno que arrumou aqui.
O Bruno quebrou e arrumou.
Eu arrumei, eu operei o galo aqui, porque o galo Carijó é professor querido em Kiki.
É hora de dar férias eternas pra Bruno Winkler, esse orgulho de Goiânia, que hoje desfila sua arte e criatividade do lado de cada Rebouças. O programa Esporte Fino volta na primeira quinta-feira de fevereiro. Este e todos os 30, quer dizer, mais os outros do que este, você ouve em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br e até o ano que vem. Has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all-